Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Bom, se vocês quiserem saber quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Quiser saber sobre o que é esse podcast, vai lá no trailer, né? De introdução aqui do canal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui. E além disso, você pode me visitar no meu Instagram, @mayra.engelmann. Hoje vamos falar sobre um tema bem da contemporaneidade, vamos dizer assim, né? Que é a monogamia e a não monogamia, né? Porque eu acho bem importante a gente trazer o tema casado, né? Para entender um pouco melhor, né, o que realmente simboliza, né, esse novo diálogo possível que a, né, que a não monogamia nos apresenta dentro de uma sociedade que vem se transformando, né, que vem apresentando outros formatos possíveis onde o amor pode também estar. Então, eu não vejo, né, esse lugar da não monogamia como um lugar excludente. E também não vejo como um lugar que problematiza no sentido de dizer que é ruim a monogamia. Então, no meu ponto de vista, né, a partir das trocas que eu faço com pessoas não monogâmicas e de todos os estudos, cursos que eu tenho feito, a minha percepção é que, da mesma forma que é muito bom, né, quando você chega num restaurante e você tem a opção, né, de comer carne ou um ovo, agora a gente também pode começar a se sentir um pouco mais à vontade de ter a opção de destinar, né, as nossas pulsões sexuais, né, relacionadas aí a um relacionamento amoroso para uma pessoa ou para mais pessoas. Então, isso nos dá uma opção na nossa escolha em relação ao nosso desejo sexual. Mas não nos obriga, a partir do momento que a gente simpatiza com a não monogamia, não nos obriga a ter outros parceiros ou parceiras. Não é sobre isso. Não é sobre um caminho da promiscuidade, como os moralistas gostariam de dizer, para justamente nos afastar da possibilidade de dialogar com a não monogamia. Isso é um lugar de ignorância. As pessoas que estão falando que monogamia é sobre isso não entenderam nada da brincadeira. Que, aliás, é uma brincadeira bem séria. Porque muda bastante a configuração, né, das demandas sociais que existem até o momento. Que, na verdade, já estão sendo transformadas. E, lógico, aqueles que não conseguem lidar com as mudanças vão sim tentar encontrar várias possibilidades de afastar as pessoas desse tema, que é a não monogamia. Mas eu sinto em lhes informar que vai ser muito difícil conter essa onda, que ela vem justamente para arrastar muitas crenças que nos adoecem, justamente pelo tanto que nos move para um lugar de muita repressão sexual ainda, de um entendimento equivocado do que é uma relação saudável. É uma onda que vem para limpar muito da hipocrisia de relacionamentos monogâmicos que são vistos como exemplares, mas que a gente sabe que a grande maioria deles está completamente, né, assim, como fala? Está completamente envolvida com narrativas de traição, com narrativas de flertes, seja no mundo real ou virtual. A gente ignora que esse modelo é sim a base do acontecimento de inúmeros feminicídios por conta de ciúmes, por conta desse lugar da sensação de posse, de propriedade que existe principalmente do homem em relação à mulher, mas não somente. Então, a não monogamia, ela vem trazer aí uma outra possibilidade que a gente ainda não tem muita clareza, né, do que de fato vai acontecer a partir desse movimento. Vai demorar um tempo até a gente conseguir identificar de que forma que isso vai se desenvolver na nossa sociedade, mas que abre sim uma possibilidade de escolha que a gente não tinha até então com esse modelo monogâmico. E que para algumas pessoas talvez esteja funcionando. E talvez continue funcionando para algumas pessoas, inclusive nas próximas gerações. Então o fato não é esse. Não é o que é melhor ou o que é pior. Eu acho que colocar nesses termos é reduzir muito uma conversa extremamente importante socialmente. É sobre se eu não me identifico com o modelo monogâmico, eu ter uma opção de um outro modelo. Que parte deste, lógico, que é algo que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, dito isso, né, essa pequena introdução aqui, eu vou trazer para vocês, né, uma leitura de uma revista, que é uma revista que chama Cut, que é maravilhosa, aliás, indico, né? Eu de vez em quando compro ela física, né? Chega pelo correio. Então é só entrar no site, tem várias ali as edições anteriores inclusive, e ela é maravilhosa, né? Mas ela é sim, né, muitas vezes desafiadora para quem não é da área, né, de filosofia, de sociologia, de psicanálise, antropologia, né, numa área mais científica, às vezes linguajar, né, assim, alguns textos, né, eles são bem mais complexos, mas outros não, né? Eu acho que é válido para quem tem curiosidade sobre esses temas e quem gosta de desenvolver, né, assim, a partir de um material rico, né, construir uma base argumentativa, né, um lugar de mais senso crítico em relação a temas, principalmente os temas mais sensíveis, né, mais contemporâneos. Então eu realmente indico essa revista. E eu comprei, né, essa. Deixa eu até ver aqui qual que é. É o ano 25, outubro de 2022, edição 286, tá? Então eu comprei justamente porque ela traz esse tema, né, da não monogamia. Então, aqui ela coloca, né, o título, né, a manchete, né, principal na capa da revista é Não Monogamia, a Sociologia e a Psicanálise questionam o estatuto do amor exclusivo e apontam caminhos plurais na formação dos vínculos humanos. Né? Então, a não monogamia não significa não vínculo, né? Que muita gente está pensando dessa forma. Né? Uma vez eu vi um texto, né, com título Não Monogamia Não É Putaria. Eu achei bem interessante, né? Porque é sobre isso. Não é a casa da mãe Joana. Existem, inclusive, alguns críticos em relação, né, a esse modelo que dizem que a tendência é que acabe sendo um modelo que em algum momento vão ser criadas mais regras ainda do que a monogamia. Já li isso também. Então, sim, existem outras pessoas, né, pensadores que discutem Até que ponto essa não monogamia pode ser algo realmente tão bom, né, para a sociedade? Então é muito interessante também ler essas pessoas e ouvir essas pessoas, né, para que a gente possa entender que é algo novo e que não é sobre ser melhor ou pior, nem certo ou errado. Mas é importante a gente ler e ouvir especialistas até esse momento, né, que são pessoas que estão estudando esse tema e estão lidando com esse tema e pessoas que estão experienciando esse modelo, para que a gente só comece a entrar em contato para derrubar esses muros moralistas que geram tanta ignorância e, consequentemente, tanta intolerância em relação a modelos possíveis e que podem coexistir monogamia e não monogamia. Se organizar direitinho, fica todo mundo bem, né? Mas a diferença é que temos uma escolha que não tínhamos. E só por isso eu acho maravilhoso. Então vamos lá. Então eu vou ler alguns trechos, né, de uma das matérias, na verdade, dessa revista. É uma revista que vem com muitas matérias sobre o tema, mas seria muito extenso aqui para trazer para vocês. Não que não vale a pena, de verdade, porque é maravilhoso. Para pensar, né? Então eu vou trazer alguns trechos, eventualmente, se eu sentir de comentar algo, eu comento, mas eu acredito que os principais comentários que eu teria a fazer sobre o tema, né, dentro do que eu tenho de conhecimento hoje, eu fiz agora na introdução, né? Então a tendência é que eu vá lendo e só se eu sentir realmente alguma coisa muito relevante trazer para vocês no meio dessa leitura, tá? E quem quiser conversar sobre o tema, eu já falei, estou disponível, né? Acho muito importante esses diálogos. Inclusive as pessoas que queiram me dizer os contras. Tá tudo certo, estou super receptiva. Tá bom? Vamos lá. A monogamia é um sistema de promessa. Monogamia, ou a sua recusa, não diz respeito à quantidade de parceiros. É uma decisão sobre liberdade, diz a psicóloga Geni Nunes, doutora em ciências humanas e indígena guarani. Nunes propõe uma analogia ambiental, né, uma comparação, para pensar a exclusividade nos relacionamentos afetivos. E aí ela coloca, né, essa analogia, né, da monogamia em relação à monocultura. A monocultura só se faz na negação da diversidade. Já a floresta precisa ser múltipla e concomitante. Eu achei maravilhoso isso, né? Porque é sobre isso, né? Trazer esse modelo da não monogamia significa trazer diversidade para as formas como a gente se relaciona. E isso tende, teoricamente, a diminuir bastante, né, aquilo que a gente recalca, a gente reprime, sexualmente falando. E aí, eu quero ler primeiro para vocês até um outro trecho que eles trazem aqui numa outra matéria que eu achei bem interessante, que é falando sobre o que que é a monogamia. Então, acho que para a gente começar, né, a entender de onde surgiu essa necessidade ou essa construção da monogamia, né? Então vou ler para vocês aqui essa parte que eu acho bem interessante, de verdade, como curiosidade, inclusive, né? É grande a curiosidade em saber quando e de que forma se iniciou a exigência da monogamia. Até aproximadamente 5 mil anos atrás, desconhecia-se o vínculo entre sexo e procriação. Não se sabia que o homem tinha alguma participação no nascimento de uma criança. A fertilidade era característica exclusivamente feminina. A ideia de casal era totalmente desconhecida. Cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. Olha que beleza! O matrimônio era por grupos. Cada criança tinha vários pais e várias mães, e só havia a linhagem materna. Quando começaram a domesticar os animais, perceberam que a ovelha desgarrada não produzia cordeiros nem leite. Mas se um ou dois carneiros eram introduzidos no rebanho, os resultados eram outros. Foi então a grande descoberta do papel do homem na procriação. A ideia também cristalizou o senso de posse do homem, na medida em que o conceito de meu filho requeria que a mãe da criança estivesse ligada a um homem apenas. Afinal, ele não queria correr o risco de deixar a herança, meu rebanho, minha terra, para o filho de outro homem. Então, lembra, né, que eu acho que foi no episódio que eu falo sobre casamento. Dessa ideia do casamento está atrelada a isso, né? A esse senso de posse, de propriedade. O casamento nasce disso, e não de amor e sexo. A monogamia se instala, num primeiro momento, somente para a mulher. Ei, beleza, a gente só se lasca. Com o advento do cristianismo, a exigência de monogamia se estendeu ao homem. Não foi à toa que entre os séculos 3 e 5 surgiu o fenômeno de fuga para o deserto, no qual milhares de homens e mulheres foram para o deserto do Egito martirizar seus corpos com o objetivo de se livrar da danação eterna prometida pela igreja por qualquer pensamento ou desejo sexual. Olha, hoje em dia não ia caber todo mundo no deserto, não, hein? No século XII, a igreja tornou o casamento um sacramento, o que ele só se tornou verdadeiramente no século XV, quando passou a ser celebrado dentro das igrejas e impôs o seu modelo: casamento indissolúvel e monogamia. E a partir daí, né, começaram a surgir psicanalistas, psicólogos, porque todo mundo começou a precisar, e psiquiatras. Pois é. Eu falo que, inclusive, teoricamente, eu não deveria, talvez, defender, né, a possibilidade aí da existência da não monogamia, porque pode ser que diminua bastante o público buscando ajuda com problemas de saúde mental, né, já que a gente sabe que boa parte dessas questões vem justamente, né, desse lugar, dessa repressão dos nossos impulsos sexuais. Mas isso é tema para outro episódio. E aqui ele fala: o amor que faz parte da vida, é isso a continuidade desse texto? É. O amor que faz parte da vida de cada um de nós é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma. Não podemos, então, deixar de lado a contribuição do amor romântico para a manutenção da monogamia como ideal para a vida a dois. Voltemos ao século XII. E aí aqui a gente traz um terceiro ponto, que é o amor romântico, que é um lugar também que foi construído, uma ideia que foi construída, que nos leva a esse lugar de um amor que gera extremo sofrimento e que constrói essa ideia de que no casamento a gente tem ali esses elementos do amor e sexo de forma exclusiva. E essa questão do amor romântico eu já trouxe, né, em algumas lives que eu fiz o ano passado, deixei alguns recortes, né, no meu Reels, Mas eu pretendo, numa quarta temporada aqui do podcast, fazer uma leitura comentada de um livro, que é um dos livros que trazem para mim, no meu ponto de vista, discussões mais elaboradas em relação a esse amor romântico, né? E o quanto ele precisa realmente ser abandonado. Se de fato a gente quiser pensar numa sociedade mais adulta, né? O amor romântico surgido nessa época, né, no século XII, foi uma grande novidade. Desde o início do cristianismo até então, o amor só podia ser dirigido a Deus. Não fazia parte do casamento, que só ocorria por interesses econômicos e políticos. E esse tipo de amor nos é imposto desde muito cedo como única forma de amor. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo, né, que eu já falei sobre o que eu queria falar, que é a origem, né, dessa monogamia, em que momento isso foi imposto, né, para nós. E agora eu vou voltar, né, para a construção, né, de um pouco mais de consciência sobre o que de fato é a não monogamia, né, e de que forma ela se opõe à monogamia, para que a gente possa pensar um pouquinho mais, tá? De forma mais elaborada. A monogamia é o afeto que se positiva com a negativação dos outros. A divisão entre amor e amizade, por exemplo, serve há uma espécie de contraste. Então, se supõe que a amizade é o afeto em que não haveria impulso sexual, o que não acontece exatamente dessa forma. E os vínculos afetivos sexuais também são vínculos de amizade, de certa forma. Como a visão colonial cria muitos binarismos, acaba incidindo nisso. Brigitte Vassallo comenta sobre o modelo de amor romântico na política, por exemplo. E como isso aparece naquele lema da ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Qual é a opção de amor que entra nessa política com tom coercitivo, que você tem que aceitar irrestritamente? Inclusive, quando há a quebra do contrato de exclusividade sexual, é muito comum que se use narrativas como: não se preocupe, foi só sexo, para tranquilizar a pessoa de que ela está em uma hierarquia. O que os contratos sociais fazem muitas vezes é terceirizar o consentimento. Não é mais a pessoa que quer ou não ficar com alguém. É o acordo que ela tem que responde quase como o empresário que vai organizar isso. Nesses diálogos em festas, por exemplo, em que a pessoa pergunta: você está solteiro? Não é para o desejo da pessoa que é endereçada a questão, é se existe a possibilidade. Tem o debate de que na monogamia, especialmente nas relações heterocigêneras, o sexo aparece como um direito que o homem teria, como se fosse um acesso que o casamento permitiria. Inclusive, tenta-se ancorar uma racionalidade até para o estupro marital. No caso da não monogamia, é a liberdade da pessoa escolher se ela quer estar com mais de uma pessoa, liberdade, inclusive, para estar com nenhuma pessoa. Então, a não monogamia não subentende-se, né, que nesse modelo você tem que estar com alguém, por exemplo. E muito menos que você tem que estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É só sobre o direito de escolher, o que a monogamia não nos dá. Dizem que na não monogamia também existe a escolha. E utilizo isso para pensar o livre-arbítrio, em que supostamente as pessoas teriam direito à escolha. Só que nessa mesma lógica do livre-arbítrio, Se você não acredita, é condenado ao inferno. Então, você só tem a liberdade e a escolha de dizer sim. Penso que a monogamia, como todos os outros sistemas coloniais, é um sistema de promessa. Ela promete fidelidade, respeito, permanência e durabilidade. Agora, historicamente, há um abismo entre aquilo que se promete e aquilo que se cumpre. Eu penso que o questionamento da não monogamia é parte de vários outros. Por isso que está vindo dessa forma mais forte. Esse pressuposto de que você tem que escolher azul ou rosa, homem ou mulher, vem sendo questionado em várias camadas e dimensões. Há uma percepção global de uma certa falência dessas grandes respostas que por séculos orientaram o mundo. Já existem várias pesquisas que mostram que a promessa da exclusividade monogâmica é descumprida, e não como exceção, mas como regra. Então, cada um que está me ouvindo aqui, seja honesto. Quem nunca traiu e nunca foi traído? Esse é o ponto. As pessoas não falam, mas a gente sabe. Que são raras as relações monogâmicas, principalmente as longas, onde não houve um evento de traição ou, no mínimo, o desejo de fazê-lo. Bom, acho que a maior das nossas lutas é pela autonomia, com todas as suas parcialidades, porque a gente sabe que ela não é irrestrita. Quando falamos de não monogamia, vem a questão da quantidade, como se tratasse de compulsoriedade se relacionar com mais de uma pessoa sexualmente ao mesmo tempo. E o ponto é em ter a escolha de fazê-lo ou não. Sempre reforçando que é sobre isso, né? Pessoas de quaisquer gêneros quebram o pacto de exclusividade, mas a punição é muito desigual. Hoje, na realidade que a gente vive, se o homem heterossexual quebra esse pacto, muito provavelmente a vida dele não estará em risco. Mas na minha pesquisa, quando eu analisei notícias de jornais e revistas sobre esses temas, em muitos casos aparecia na fala dos autores do feminicídio que eles tinham a suspeita de que as mulheres os haviam traído. Há uma distribuição absolutamente desigual nisso. Se o homem que pega todas não passa pela punição social, quando se trata de mulheres, isso as desqualifica como mãe e como profissionais. E quem é mulher sabe disso. Há uma redistribuição da violência extremamente assimétrica nisso tudo. E, a meu ver, há um pagamento simbólico que a monogamia tem dado aos trabalhos domésticos. É um sistema que beneficia a misoginia, o preconceito contra as mulheres. Ouvi muitas mulheres comentando que tinham uma relação monogâmica, que os parceiros quebraram o pacto. E que elas propuseram que abrissem a relação para que o direito fosse mútuo. E a grande maioria dos homens se recusava a isso, porque para eles é confortável que seja unilateral. E eu já ouvi narrativas onde o homem disse que tudo bem, a gente pode abrir a relação desde que seja só com mulheres. E deixo aqui um grande ato. Né? Para a gente respirar. Bom, e aí vem aqui uma questão muito importante, né? Que é colocado nessa matéria. Relacionamento romântico não existe. E agora? Gente, até a Disney já mudou as narrativas. Vamos despertar, hein? O que é o amor e como podemos, então, nos relacionar afetivamente? Dentro do movimento de questionamento, a maior parte dessas verdades inspiradas no cristianismo são as transcendentais. Então você vai ter a certeza de uma vida feliz para sempre e do amor estável. E isso volta às feridas narcísicas de que Freud já falava lá atrás, que são as grandes dores de se perceber que não se é o centro do mundo. A majestade, o senhor bebê, né? É uma ferida que ainda não está elaborada, me parece. Porque às vezes não se trata de a pessoa estar sofrendo porque não é amada ou cuidada, mas por isso não ser exclusivo. Não se trata de uma dor da ausência, mas da dificuldade de elaborar o lugar da não exclusividade. O incômodo vem de ser exclusivamente. E esse parece ser o nó de toda essa hegemonia. O único lugar possível é esse, e ele não está posto porque é o ideal. E acho que, para mim, é uma das partes mais profícuas da não monogamia, porque nem é sobre essa pessoa com quem você está agora, mas sobre a própria vida. Como a gente lida com a não estabilidade do que a gente sente. Esse é o ponto. E porque a gente não consegue lidar com essa não estabilidade, a gente vai gerando formas de controle, incluindo o controle sobre o desejo do outro. Porque a monogamia é sobre isso. Mas deu ruim. Não funcionou, minha gente. Não foi o suficiente. Até porque a gente já sabe, né? Aquela velha máxima. Aquilo que se proíbe é aquilo que mais se deseja. Né? A raiz do amor romântico, no nosso contexto, empresta um pouco desses mitos de complementariedade e de completude. Se reconhece que há uma falta, mas se acredita que ela possa ser preenchida por uma outra pessoa e que ela será feita no vínculo romântico, que é aquele lugar, né, que a gente passa a vida inteira procurando aquele primeiro objeto de amor, que foi a nossa mãe, teoricamente, essa figura materna, e a gente busca encontrar essa completude que a gente só viveu nessa primeira experiência, nos primeiros momentos da nossa vida, com essa figura materna. A gente tenta replicar isso nessas relações amorosas. Mas é lógico, isso não acontece. Mas se acredita que ela possa ser preenchida por uma outra pessoa e que ela será feita no vínculo romântico. Nisso cometem-se uma série de violências contra si e contra quem se ama também. Porque se tenta fazer de duas pessoas com histórias diferentes, trajetórias distintas, uma identidade única, que seria a terceira pessoa do casal. O quanto seria poderoso para a nossa construção de autoestima se os jovens aprendessem que alguém te amar não precisa ser validado por quanto a pessoa não ama outra em concomitância. É muito comum que na monogamia, quando o mito da completude se quebra, as pessoas questionem: o que faltou em mim? O que aquela pessoa tem que eu não tenho? Essa comparação da beleza, da inteligência, é extremamente injusta e dolorida de se lidar. É urgente pensar essa educação emocional para que não seja tão duro para as crianças, quando crescerem, terem de lidar com isso. E é muito libertador nos reconhecermos parte dessas relações, mas não o centro delas, não o ponto de partida. A qualidade do vínculo não está posta na sua exclusividade, mas na sua singularidade. Se nós compararmos como amamos determinada pessoa quando estávamos naquela determinada fase da vida, por exemplo, nem aquela própria pessoa a gente daria conta de amar do mesmo jeito. Esse amor é fluido. A forma de amar o outro, sendo o outro, entre aspas, o mesmo, é outra. Com o tempo. A forma que a gente se ama é diferente. O amor também muda. Essas idas e vindas da memória, do afeto, do ressentimento, da mágoa, tudo isso coloca a gente numa descontinuidade do tempo. Tem uma frase do Nietzsche que é utilizar valores imutáveis para lidar com algo que é mutável é a receita do fracasso. O convite que faço é para abrir os termos, aquilo que te ensinaram, que é respeito, confiança, fidelidade. Abra essas palavras e veja o que tem dentro. Se alguém fala que a mulher não se dá o respeito porque usa tal roupa, é porque toda violência vem em nome do amor, da fidelidade, do respeito e da confiança. Tem pessoas que se fecham ao debate antes de ouvir sobre ele. A pessoa comenta: eu quero estar com uma pessoa só. Mas a não monogamia é justamente sobre o que você quer para si, sem querer estender isso para o outro. Você quer estar com uma pessoa só? Beleza. Mas o outro tem o direito de estar com quem quiser ou com ninguém. É para colocar em primeira pessoa essa afirmação, porque terceirizar é sempre mais fácil emocionalmente. E mais fácil aqui, sinônimo, é infantil, né? É se colocar na posição de uma criança que um outro tem que se responsabilizar pela sua escolha e assinar por ela. E aí eu perdi onde eu tava. Peraí. É o outro que não deixa, que não permite. Ah, eu não posso sair porque o meu marido não deixa. Oi? Quantos anos você tem? Né? Tomar para si essas perguntas é um desafio muito grande. Sempre que a gente inicia um caminho por causa do outro, isso nos traz uma dívida, uma sensação de ser enganado em algum momento, porque não estamos fazendo por nós. A conta chega. Não faça por mais ninguém. É um convite para suas próprias questões. E aí existe um risco aqui que está acontecendo bastante. Relações em crise, estudando, né? Pessoas que estão com a relação em crise, estudando esse lugar da não monogamia. E aí aqui ela traz o seguinte: quando a não monogamia é acionada como uma forma de salvar a relação, ela será uma forma de remendo de algo que já estava quebrado. Ela não deve ser um remendo, mas uma outra forma de se relacionar. Não é quando as coisas dão errado que deve ser pensada. É um outro jeito de pensar o vínculo. Você pode estar querendo defender a permanência de algo que nem te faz feliz. A questão do amor e sexo é muito ilustrativa do binarismo. A Miriam Goldenberg, antropóloga, comenta que é geral a referência da queda na redução da atividade sexual depois do casamento. A pesquisa dela falou com amantes e esposas e achou muito interessante, porque na fala de algumas das amantes, o sonho era de alçar a posição de esposas, enquanto na fala das esposas, o lugar de amante era o lugar associado ao sexo, à diversão, e o lugar da família ao boleto, ao estresse cotidiano. É por isso que, depois que o amor romântico está estabelecido, ele vai se afastando daquilo que seria o corpo. A gente está cortado, está compartimentalizado. E não dá para se relacionar de maneira saudável cortando a si mesma dessa forma. O que é físico, emocional, simbólico, material, para mim, o caminho que podemos buscar é dar um jeito de fazer essas partes que separaram na gente conversarem de novo. E a não monogamia vem como uma possibilidade disso acontecer. Mas, mais uma vez, né? Um lugar que a gente ainda não consegue ter certeza. E talvez nunca teremos, assim como não temos nenhuma certeza sobre nada. Aquela que fala, 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 traz um monte de coisa legal e no final, tá, mas isso funciona mesmo? Então, a ideia é que a gente teste, né? E talvez funcione para algumas pessoas em uma relação específica, Talvez a mesma pessoa que decidiu testar esse modelo não monogâmico numa outra relação, naquela outra relação não funcione. Então, eu estou achando interessante também o movimento que eu estou vendo de muitas pessoas se nomeando não monogâmicas, né? E, eventualmente, percebendo que esse modelo com algumas pessoas funciona. Essa mesma pessoa não monogâmica, dita não monogâmica, às vezes ela fala que é não monogâmica, ela afasta algumas pessoas que ainda não conseguem lidar com essa possibilidade, que seriam talvez pessoas interessantes, que poderiam talvez desenvolver um relacionamento bacana e talvez caminhar para esse lugar dessa experiência juntos, mas a pessoa também já se fecha no rótulo de não monogamia, de não monogâmica. Esse é um lugar arriscado, eu sinto. E que eu sinto que está acontecendo dentro de um movimento de modismo também, né? Então eu teria um pouco de cautela. Eu acho que é importante saber que existe um modelo, existe a possibilidade. O que que implica no modelo X e no modelo Y? E a cada nova relação, assim como a gente escolhe qual é o prato do dia, a cada nova relação, a gente olhar e falar, putz, e aí, vamos tentar isso aqui? Ah, não, assim tá bom, então vamos ficar assim. Mas para que dar nome? Né? Para que botar uma etiqueta na testa? Porque para mim, isso é justamente tirar a liberdade da escolha. Entendendo que a gente não é o mesmo todos os dias, que a gente não sente da mesma forma todos os dias. E que cada relação é única. Então, isso eu me questiono dentro do que eu vejo acontecendo hoje, nesse movimento. Então, para reflexão, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. De que forma que eu posso inserir essa possibilidade da não monogamia na minha vida, sem se tornar uma prisão também, a partir desse rótulo. Bom, e aí aqui para a gente terminando. Eu vou trazer uma parte dessa matéria que fala sobre o grande dilema no final das contas, né? Então, aqui ela coloca: o conflito entre o desejo e o medo de transgredir é muitas vezes doloroso, mas reprimir os verdadeiros desejos não significa eliminá-los. Famoso na primeira metade do século XX, o psicanalista austríaco Wilhelm Reich afirma que todos deveriam saber que o desejo sexual por outras pessoas constitui parte natural da pulsão sexual. Provavelmente diminuiriam as torturas psicológicas e os crimes passionais, e desapareceriam também inúmeros fatores e causas das perturbações psíquicas, que são apenas uma solução inadequada desses problemas. Foi ensinado à mulher que deveria fazer sexo apenas com parceiro fixo. Isso fez com que se sentisse culpada no caso de ter uma relação extraconjugal. O duplo padrão da não monogamia, homem pode, mulher não, que existiu inquestionável até os anos 70, está desaparecendo. Pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, demonstra a forma como os psicólogos e outros cientistas que estudam os relacionamentos estão orientados para dar resultados, às vezes inconscientemente, que promovem a monogamia. Nossas atitudes quanto à monogamia são tão enraizadas que se tornam invisíveis. Isso eu achei bem interessante, né? Porque eu percebo, principalmente quando eu começo a estudar alguns modelos de terapia de casal, por exemplo, que eu não me identifico, né? Justamente por isso. Porque eu sinto que tem ali uma construção de um trabalho que reforça, né, essa ideia de que o único caminho que eles têm é a monogamia. E que tenta fazer com que o casal continue junto a qualquer custo, para que essa estrutura não mude. Então eu acredito, né? Quem aqui já fez terapia de casal pode me contar suas experiências, né? Eu gostaria de saber. Mas eu acredito que a grande maioria das terapias de casal nunca foi proposto pensar na possibilidade da não monogamia. E talvez hoje seja assim, algo que precise aparecer nessa conversa. A liberdade do desejo do outro. O quanto a gente consegue lidar com isso por amor. Aí aqui uma psicoterapeuta, né? Não, um psicoterapeuta, né? O Adam Phillips, ele diz: a infidelidade é o problema que é porque assumimos a monogamia como algo indiscutível, como se fosse a norma. Eu achei bem interessante a fala dele. Mais uma vez, eu não estou aqui para dizer que eu concordo ou discordo, tá? Eu estou trazendo para vocês como base de pensamento. Por isso que eu achei muito interessante a fala dele, porque ela vai contra tudo que a gente já ouviu até hoje e ela provoca. E eu gosto. Eu gosto quando provoca. Eu gosto, né? Bom, vamos lá, deixa eu ler aqui com calma para vocês pensarem. A infidelidade, né? Ele acredita que a infidelidade é o problema que é, porque assumimos a monogamia como algo indiscutível, como se fosse a norma. Talvez devêssemos pensar na infidelidade como o que não precisa se justificar, assumi-la com uma naturalidade, sem mortificações, para termos condições de refletir sobre a monogamia. Podemos crer que partilhar seja uma virtude, mas parecemos não acreditar em partilhar aquilo que mais valorizamos na vida, nossos parceiros sexuais. O amor romântico idealizado, que traz a ideia de que duas pessoas vão se transformar numa só, nada mais lhes faltando, está presente nas novelas, mas na vida real, seus dias estão contados. Na verdade, nunca existiu, né? Sempre foi um ideal. O amor romântico nunca foi real. Esse é o ponto. A busca da individualidade, que caracteriza a nossa época, nos leva por um caminho oposto às propostas desse tipo de amor. É difícil harmonizar as necessidades individuais com uma vida a dois, e as pessoas não estão dispostas a sacrificar seus projetos pessoais. O grande dilema hoje se situa entre o desejo de simbiose, né, esse grude, de sermos um só, e o desejo de liberdade, ou seja, o desejo entre monogamia e não monogamia, sendo que este último começa a predominar. Pelos sinais observados, o grande aumento de práticas como relações livres, poliamor, amor a três, etc., não há dúvida de que o amor romântico, ao sair de cena, está levando com ele a sua principal característica, a exigência de exclusividade. Sem a ideia de encontrar alguém que lhe complete, abre-se um espaço para outros tipos de relacionamento. Apesar de a monogamia ainda ser o um imperativo na nossa cultura, vivemos no meio de um processo de mudanças de mentalidade no que diz respeito às relações amorosas e sexuais. Para o sociólogo inglês Anthony Giddens, a transformação da intimidade é um fenômeno sem precedentes, com milhares de homens e mulheres que, estimulados pelos amplos movimentos sociais, estão tentando consciente e deliberadamente desaprender e reaprender a amar. Independentemente do que irá predominar no futuro, tudo indica que a tendência nas relações amorosas é não haver modelos, ou seja, a escolha de cada um pela sua forma de viver. Até agora, homens e mulheres foram cobrados a se enquadrar em modelos para alcançar a aceitação social. Valores e crenças do passado ainda nos afetam hoje, limitando nossa vida. Temos então duas opções: repetir o que ouvimos e continuar sofrendo por conta de nossos desejos, culpas, medos e frustrações, ou refletir sobre as crenças e valores aprendidos e nos livrarmos do moralismo e dos preconceitos para viver com mais satisfação e mais prazer. Temos que escolher. E acaba aqui a leitura do texto, né, desses textos que eu achei que foram os trechos mais relevantes, né, para a gente começar a pensar esse tema da não monogamia. E quero terminar dizendo que é uma possibilidade, né, de modelo, ou seja, que nos dá mais liberdade de escolha como indivíduos, mas, por outro lado, também não devemos romantizar a possibilidade disso acontecer de uma forma muito simples. Porque o que eu sinto a partir dessa construção, quando a gente fala da palavra autonomia, quando a gente fala dessa renúncia à exclusividade, a gente está falando de um movimento psíquico gigante de todos nós no sentido de um amadurecimento que faça ser possível a gente lidar com essa escolha da não monogamia. Porque dentro da monogamia, eu entendo um modelo que era adequado a uma mentalidade emocional extremamente infantilizada, que fazia com que a gente, através principalmente aí da formação de uma família, de um casamento monogâmico indissolúvel, que a gente repetisse esses modelos primários que a gente assistiu enquanto crianças, bebês, adolescentes. Sempre buscando nesse outro um lugar de amparo do objeto perdido, que é a mãe. E desse lugar do bebê, que é o centro do universo, que se sente o mais importante, ou seja, que precisa ser uma relação de exclusividade ali. Então, a gente vive dentro da monogamia um modelo extremamente infantil. Mas que agora, né, com a possibilidade de muitas pessoas fazendo seus processos de autoconhecimento, a gente está começando a tomar consciência desse lugar e do quanto isso nos gera sofrimento e o quanto nós geramos sofrimentos para os outros por estarmos nessa posição, querendo essa exclusividade, não conseguindo renunciar a esse lugar, né? E aí a gente agora começa a se preparar, talvez, para a maturidade necessária de entrar num modelo onde existe autonomia e liberdade. Então, eu realmente acredito que algumas pessoas estão começando a entrar nesse modelo. Algumas, talvez, estão gostando desse modelo porque a sua história, provavelmente, ou o seu processo de autoconhecimento faz ser possível para essa pessoa lidar com as angústias que nascem também, que surgem também nesse modelo. Mas não tem sido fácil esse processo também. Então, eu acredito que a gente ainda vai viver muitas situações aí no meio do caminho. Quem decidir experimentar esse modelo, vai entrar em contato com outros tipos de afetos e conflitos internos que talvez sejam diferentes do que a gente tem hoje. Mas eu não acredito na ausência do sofrimento por conta da mudança do modelo. Mas eu acredito na redução do sofrimento de algumas pessoas que, de fato, podem se identificar mais e estarem mais preparadas na questão de maturidade com esse modelo da não monogamia. Então, por isso que eu digo que eu não coloco aqui, até porque não é o meu objetivo no mundo, como isso é melhor e isso é pior. Mas acho extremamente importante a gente começar a se informar, sim. E eventualmente, dependendo da situação que a gente estiver vivendo na nossa relação, considerar esse modelo sim. Mas com a consciência dos riscos e, ao mesmo tempo, dos ganhos. E com um diálogo muito aberto, muito honesto e maduro com o outro, para que seja uma experiência rica, mesmo que seja algo a se experimentar e depois a recuar. Porque está tudo certo. A vida é laboratório. E o amor também. Certo? É isso. Espero que ajude, né, nessa possibilidade de pensar sobre esse outro modelo, saindo da esfera da ignorância, do preconceito, né, e percebendo como você se sente diante de tudo que aqui foi dito. Beijo grande e até o próximo episódio.